Fala, Reds. Olha só quem tá de volta. O Van Dijk. E com o Van Dijk, voltamos com o podcast Nunca Caminhará Sozinho. Afinal, nós somos discípulos de Van Dijk. Voltando depois de muito tempo com essa temporada 2, episódio 1, vamos falar um guia da temporada. Eu sou Marco Aurélio Júnior, falo diretamente de Blumenau, Santa Catarina.
Fala, galera. Sou o Pedro Henrique, falando de Belo Horizonte. E como o Marco disse, Virgil Van Dijk é nosso Deus e nada nos faltará.
Salve, salve, galera. Me chamo Guilherme Ferreira e falo aqui diretamente de Guarujá, litoral paulista. E se tem episódio, tem corneta. E essa é a minha função aqui.
Fala, pessoal. Júlia Cardella falando aqui de São Paulo, capital. E só na esperança de ver o holandês voltar a jogar bola.
We've conquered all Europe. We're never going to stop. From Paris down to Turkey. We won the fucking world. Bob Paisley and Bill Shankly. The fields of Anfield Road. We are loyal supporters. And we come from Liverpool. Ale, ale, ale.
Oh, descobrimos um talento aqui no grupo.
Caraca, deitou agora.
A última temporada foi meio ou muito ruim. Embora a gente conseguiu até resultados expressivos para as faltas que a gente tinha, para não ter nenhum zagueiro, jogar com uma dupla de zaga basicamente dois jogadores da base, um jogador da terceira ou da segunda divisão e um cara que a gente pegou emprestado da Alemanha. O Klopp fez milagre, mas agora nessa temporada, além de tempo para preparar o time, além de contratações, além do que a gente vai discutir aqui, que com certeza ele vai escutar, o Liverpool volta a disputar títulos. Temos Champions League, temos Premier League e quem sabe até ganhar uma Copa da Liga ou uma FA Cup seria interessante, seria legal também. Pedro, passou agora a Eurocopa, Copa América, alguns dos nossos craques estiveram em campo. O que tu tem a dizer dos nossos principais destaques na Eurocopa e na Copa América, cara?
É relacionado a esse assunto, talvez o que eu mais tenha gostado é que nossos craques não jogaram nenhuma dessas partidas. Um ou outro jogou algum jogo, alguma coisa, mas nosso trio de ataque, vamos combinar que o Firmino nem jogou a Copa América. Nosso trio de ataque, eles estão inteiros aí para a pré-temporada. E destaque pro nosso capitão, né, mano? Nosso capitão chegou até a final, perdeu, mas o importante é ele estar em campo. E também aquele, vale lembrar que o Robo jogou muito, apesar dessa seleção ser um lixo.
Eu já vou na contramão do Pedro, eu acho que o maior destaque, além do Robo, obviamente que jogou muito pela limitada seleção escocesa, foi o Shaqiri, que, como sempre, assim como o falecido Rinaldo, não queria falar sobre ele, mas como sempre, o Shaqiri também joga demais na seleção e deixa muito a desejar no nosso Liverpool, né? Muito por conta de lesões, não ser tão utilizado, não encaixar no esquema, mas enfim. Já os demais acho que foram subutilizados ou não foram tão bem, como é o caso do Rendo e do Thiago, que ficaram no banco, ou do próprio Jota, que eu achei que foi bem, é. Muito por conta também do técnico, mas por conta dele também.
Indo um pouquinho na linha aí do que o Guilherme falou, acho que para mim a pior decepção dessa Eurocopa foi não ter visto o Thiago entrar como titular. E acho que ele tinha muito a acrescentar aí ao time, mas a gente fica um pouquinho mais aliviado que pelo menos não machucou.
O Pedro jogou muito pela Espanha, né? Mas eu também queria ter visto mais do Thiago. Até pela reta final de temporada dele, pela bola que ele estava jogando antes do encerramento, eu queria ter visto mais, mas fico feliz também por ele ter meio que descansado nessa Euro. É bom pra gente ter o Thiago inteiro aí nessa temporada, a gente vai precisar. O destaque negativo acho que fica pros jogadores, não é negativo, né? Os caras acabaram não jogando muito. A gente teve o Fabinho, que foi o que mais participou ali, mas não teve tanto destaque. Na verdade, nenhum jogador do Liverpool teve tanto destaque nessa Euro, né? E muito menos na Copa América.
Copa América, o Alisson foi reserva do Ederson, né? Tipo, me desculpa, mas o Alisson não pode ser reserva do Ederson nem jogando pela seleção chinesa num amistoso. Não faz sentido. E o Firmino não jogou nada, sempre que entrou não fez nada, mas ele roubou uma bola do Neymar, eu acho que foi o único desarme dele, a única coisa que ele fez na Copa América. O Fabinho
coitado
também quase não jogou. Na Eurocopa, cara, eu vou dizer assim, eu não assisti tanto os jogos de Portugal pra dizer algo sobre o Diogo Jota, mas só por não saber o que aconteceu com o Diogo Jota, acho que já dá pra dizer que ele não fez muita coisa.
Ele entrou de assistente de lateral, né? Então, já diz muito sobre o que o Fernando Santos muito. Propôs.
O Jorge nome... Henrique português.
Um nome que eu achei muito interessante nessa Eurocopa, e como eu sou italiano, eu torço muito pela seleção italiana, inclusive se é uma campeã da Europa, eu curti muito o Neco Williams jogando pela seleção do País de Gales, porque todos os jogos que ele entrou, ele foi bastante regular, ele participou ativamente da defesa, participou ativamente das jogadas ofensivas, e olhando pelo fato de que o Alexander-Arnold acabou, claro, se machucando agora antes de ir para a Eurocopa, acabou não jogando, está preservado para jogar pelo Liverpool, mas vimos que o Alexander-Arnold pode se machucar de novo e pode deixar o Liverpool na mão, acho que até dá para pensar, tipo, cara, se der alguma coisa com o Alexander-Arnold, pelo menos o Neco Williams pode entrar inteiro. Claro, jogou pela seleção de País de Gales, País de Gales foi um vexame, basicamente, pelo menos na minha opinião, País de Gales foi um vexame, tinha o jogador de golfe como capitão, né? Mas o Neco Williams, quando entrou, eu acho que representou, acho que jogou bem, foi regular. Para um jogador jovem como ele, um jogador que não tem cancha como jogador profissional como ele, entrou daquele jeito, eu pelo menos banco ele como nossa segunda opção na lateral direita. E outro jogador que eu gostei, mas aí gostei, assim, de ver quando ele entrou, foi o Henderson, mas até ele entrar foi difícil, né?
Não, eu tô de acordo com o Marco, e vale lembrar também que ele jogou pela esquerda, né? Sendo que ele é um cara que jogou pela direita, pelo menos no Liverpool, eu só me lembro de uma ocasião que ele jogou pela esquerda, que foi contra o Brighton, que o Lamptey deitou o cabelo em cima dele. Então, assim, eu vou na mesma linha, para um cara que é tão jovem, que é reserva, e um clube gigantesco como o Liverpool, acho que ele provou que pode ser útil. Acho que ele ainda, até por ser muito jovem e não ter tanta rodagem, ele toma muitas decisões precipitadas, acaba decepcionando um pouco a torcida não tem tanta paciência. Hoje em dia o Liverpool não é mais um clube que é underdog, né, que vem como coadjuvante, vem para brigar por tudo, então talvez a torcida não tenha tanta paciência. Talvez se emprestá-lo, não sei, ou talvez até utilizá-lo mais algumas partidas para dar até um próprio descanso para o Arnold. Enfim, gostei dele na Euro. Teve o Harry Wilson também, que participou pouco, mas enfim, meu destaque positivo fica por conta desses jogadores aí.
É, o Ted Jones também é um jogador que eu lembro dele no Liverpool como nosso eterno goleiro reserva, que acabou indo como eterno goleiro reserva no País de Gales, e acabou conquistando a vaga de titular nessa Eurocopa, que é o Danny Ward, que eu lembro que muita gente falava que ele não servia nem para goleiro de seleção de baixo, né? Mas, pô, ele jogou bem também a Eurocopa, cara. Vale o destaque. Pô, aquele recordar nossos former players, né? Nossos ex-jogadores. Acho que foi interessante ver o Danny Ward jogar também. Mas como o Guilherme falou, cara, né? O Williams jogou bem pela esquerda quando entrou, quando precisaram dele na esquerda. Quando jogou na direita, foi regular. E o que eu digo de bem é que me surpreendeu. Eu não esperava ver o Neco Williams jogar regular. Eu não esperava ver o Neco Williams jogar minimamente bem, até pelo que ele estava demonstrando nos últimos tempos de Liverpool, né, cara? Então, me traz mais confiança pro garoto, ainda mais considerando a idade dele e a cancha que ele tem como jogador profissional até agora, né?
Cara, em relação à Copa América, né, falando sobre nossos atletas sul-americanos, eu acho que, assim, foi decepcionante de certa forma, mas não tanto, assim. Eu acho que a decisão do Alisson, que eu acho que ele merecia ser titular, embora a temporada dele tenha sido bem irregular, pelo conjunto, eu acho que ele é mais goleiro, mas acho que, assim, não foi algo que influenciou no título ou na ausência de título, né, no vice-campeonato. E em relação ao Firmino, eu acho que ele não merecia nem ser convocado pela bola que ele vinha jogando no Brasil, pelo Liverpool, aliás pela bola que... Não dá nem pra falar que ele mal entrou em campo. Em relação ao Fabinho, foi bem decepcionante, mas algo meio que esperado, né? Porque dificilmente o Tite iria utilizar dois primeiros volantes, mas tentaria essa experiência e bola pra frente. Então acho que em relação ao Brasil, foi algo meio que dentro do esperado.
Um cara que convoca o Firmino depois de uma temporada que ele fez foi pífia. O cara não tá querendo o bem do time, né? Então, o cara que não tá querendo o bem do time não coloca o Fabinho pra jogar. Com todo respeito ao Casemiro, que é um monstro, mas um time que precisa propor jogo como o Brasil e não tem um Toni Kroos e um Modric na frente, precisa do Fabinho, cara. Não tem como. E aí segue o Alisson e o Firmino, as mesmas coisas, porque O Alisson teve uma temporada abaixo, então acabou, os caras acabou optando pelo Ederson e o Firmino, sempre mal escalado, sempre inutilizado, então é sempre decepcionante as participações do Firmino, seja ela independente da fase que ele está vivendo.
Vale lembrar que assim, o Firmino, nessa última temporada ele teve em baixa. Pega assim, os números e tal, realmente foi uma baixa, mas não deixou de ser importante pro Liverpool. Só que não adianta ele chegar na seleção, o Tite querer inventar a posição pro Firmino, né, cara? O Tite joga o Firmino em campo e diz, corre. Porque o Firmino entra em campo e ninguém sabe o que o Firmino vai fazer em campo. Qual que é o papel
acho do... Eu acho que nem ele.
A gente tá falando de um treinador que convocou Fagner pra Copa do Mundo, que não convoca Lucas Moura há décadas. A gente tá falando desse treinador, né, cara? Que, assim, na minha opinião, o Tite pra seleção brasileira já deu faz um tempinho já, né? Enfim, não é o papo agora. Mas, cara, Firmino na seleção sempre decepcionante, não por culpa dele, tá ligado? É isso que eu mais me pesa. Ele é decepcionante.
Só teve um homem.
Não por culpa
só
dele.
Só teve um homem. Um homem que soube escalar o Firmino na seleção. É o Dunga.
Eu só lembro do Dunga escalando o Firmino e a torcida, vai, safadão, vai, safadão.
É nesse ritmo.
Não só o Firmino estar abaixo nessa última temporada pelo Liverpool, mas não saber aproveitar o talento do Firmino, pra mim, acho que é o ponto que pega aí na seleção. E quanto ao Fabinho, acho que tinha sim oportunidade pro Tite experimentar, ainda mais contra a Argentina, colocar dois volantão lá no meio, Casemiro e Fabinho, mas, bom, Fabinho aí teve uma temporada impecável, jogou em todas as posições que ele podia, e mesmo assim não teve reconhecimento na seleção. Para mim, uma decepção de ver o Brasil jogar foi não ter visto Fabinho em campo.
Thiago! Thiago Alcântara, Thiago, Thiago Alcântara.
E como a gente publicou recentemente no nuncacaminharasozinho.com o texto do Felipe Salles, vai começar a pré-temporada do Liverpool, o time já tá na Áustria, já vimos várias fotos. Como o Guilherme perguntou, o Klopp fez cirurgia do olho, ele perguntou aqui antes de começar o episódio. Não vemos mais nem o Klopp com óculos, o Klopp sorridente, Van Dijk sorridente em campo. Então, cara, o que a gente pode esperar dessa temporada 2021-2022? Uma temporada nova, uma temporada com torcida até que enfim, uma temporada com vacina. Guilherme, que esperar dessa temporada desse Liverpool 2021-2022 com You Never Walk Alone desde o começo até o final, se Deus quiser, cara?
A única certeza que eu tenho para essa temporada é que finalmente nós veremos Anfield pulsando novamente e com certeza isso vai impulsionar bastante o desempenho do Liverpool em casa, então assim, é quase certeza da gente não perder em casa em partidas de Premier League, especialmente de Champions League, né? Aquela atmosfera absurda. Mas falando em relação à temporada, ao desempenho do time, fica bem difícil falar, né? Porque até então o Liverpool só se movimentou no mercado ao contratar o Ibrahima Konaté, né? O francês, zagueiro muito promissor e jovem, bastante talentoso, que também sofre muito com lesões, mas esperou a Eurocopa terminar para se movimentar no mercado. Tem bastante especulação em relação a meias, atacantes, vai emprestar, vai vender alguns refugos, alguns jogadores que estão encostados, mas se fosse para falar com o elenco que a gente tem hoje, eu ficaria bastante pessimista, bastante bem borocochô, sabe? Porque eu acho que a gente tem algumas carências a serem supridas no mercado e não vejo a FSG com a postura que eu gostaria, com aquela postura, sabe, ofensiva, ameaçadora. E em paralelo a isso, eu vejo os adversários se reforçando, buscando cada vez mais otimizar o elenco, então estou bem decepcionado, bem pessimista em relação à temporada. Porém, caso venham algumas contratações pontuais, que eu acho que até ocorrerão, porém não de acordo com o que a torcida espera, talvez a gente consiga aí disputar títulos. Mas se fosse para falar hoje com o elenco, situação atual, eu diria que a gente ficaria ali novamente brigando por vaga na Champions League.
O que seria terrível, né? Eu também tenho essa visão pessimista, Mas quando eu começo a olhar para o time e ver as fotos de reapresentação e tudo mais, eu acabo me empolgando de novo, porque a gente tem o Alexander Arnold fazendo uma pré-temporada. Na última, ele esteve bem abaixo na última temporada e ele não participou da pré-temporada por
Covid. Só para te corrigir, Pedro, ele não vai fazer a pré-temporada que ele está machucado.
É, mas ele tá participando, né? Ele tá participando dessa pré-temporada na Áustria já. Inclusive, hoje ele treinou normal, né?
Tá fazendo trabalhos mais leves, né? Ele não vai fazer nenhum trabalho pesado. Ele, por exemplo, ele vai fazer os passeios de bicicleta, ele vai fazer aqueles passeios, aquela academia, mas
é o condicionamento físico, né? Que é o mais importante.
E o campo, aquele trabalho básico com bola, assim, mas ele vai dar uma segurada.
E o mesmo serve pro Mané, pro Salah e pro Salah, que há tempos não faziam pré-temporada. E, inclusive, parece que é a primeira vez que o Mané e o Salah fazem essa pré-temporada completa desde o início, desde que são no Liverpool. Então, esse tipo de coisa acaba me jogando para cima e me enchendo de expectativa pro que tá por vir. As Copas eu acho que a gente não vai ganhar nada, não. Até porque o Klopp não tá nem ligando pra elas. Mas Premier League e Champions League eu acho que a gente vem forte.
Eu acho que um ponto que ficou bem marcado na nossa última temporada é o emocional do time, né? Acho que perder Van Dijk, perder Joe Gomes e o time esfarelando partida a partida, acho que foi destruindo a confiança de todos os jogadores. Eu espero aí que, com a volta de todo mundo e com a pré-temporada sendo um pouquinho mais bem estruturada, com mais jogadores participando, até estádio, o Salah, todo mundo participando junto, espero que isso dê um pouquinho aí mais de confiança para todo mundo.
E esse aspecto emocional, ele começa a ser segmentado aqui nesse primeiro dia de pré-temporada. Ele é um aspecto gradual, e ele vai crescendo com base nas vitórias, nos primeiros jogos e tal. Mas é importante esse trabalho do Liverpool nessa pré-temporada. Porque ano passado a gente apontou vários erros. Não sei se quem está ouvindo a gente acompanha a gente nas redes sociais, ou então aqui no podcast mesmo. A gente já apontava erros do Liverpool, como, por exemplo, um elenco mais curto, ou certas escolhas que o Klopp fez e a comissão fez. E o importante para essa próxima temporada, essa temporada 21-22, é que o Liverpool planeje tudo da melhor forma possível, porque uma temporada má planejada tende a ser sempre desastrosa.
Cara, e falando em planejamento ruim, parece que a FSG não aprende com os erros, né? Pelo que vem sendo ventilado aí na imprensa e de pessoas bastante confiáveis, fala-se muito em empréstimo ou venda do nosso lateral, né, com o Williams, para trabalhar com o Bradley, né, que é um jogador bem jovem, da categoria de base, mas esse discurso a gente já conhece bem, né? A diretoria acaba falando que vai trabalhar com nomes vindos da base, jogadores novos, bastante promissores, mas na verdade o que eles querem é vender esses jogadores, né, como foi o caso do próprio Lovren, do próprio Moreno, para angariar verba, né, para tentar fazer o que eles sempre fazem, né, o sell to buy, e no final das contas acabam improvisando. No início ali da gestão, não tenho o que falar, né, gestão FSG tirou o Liverpool do limbo, de uma iminente falência, colocou o Liverpool de volta no cenário, mas eu tenho dúvidas quanto ao aprendizado deles em relação a erros anteriores. A gente já passou uma temporada inteira ali com o Milner jogando na lateral esquerda improvisado. Temporada passada a gente já viu a sofrência que foi para jogar com os zagueiros improvisados, ou tendo que contratar aí no meio da temporada, no desespero, tendo que utilizar refugo, enfim. E agora eu fico bastante receoso contra utilizar esse jovem, não contrariando os analistas ou falando que o moleque não tenha talento, mas na temporada passada falavam bastante do Cometinho, né, que o utilizariam, e se eu não me engano ele foi utilizado somente nas Copas Domésticas, em um jogo ou outro, então ele jogou muito pouco. Então esse discurso é batido, vamos utilizar o jovem, e no final das contas acaba improvisando ele Rendo, Fabinho, o próprio Milner, que é o Coringa do time. Então assim, fico bastante receoso em relação a essa postura da FSG, de continuar batendo nos mesmos erros. Passa a temporada, entra a temporada e é a mesma cagada de sempre.
Sobre o Cometil, os caras que cobrem o Liverpool de perto, a imprensa inglesa, eles traziam que na metade da temporada, quando o cerco começou a apertar para o Liverpool ali na questão da defesa, eles traziam que o Cometil, ele não tinha confiança da comissão técnica. Os caras julgaram que ele não tinha o que era necessário para pelo menos ser aquele zagueiro reserva, então tá ali salvando o Liverpool naquele momento difícil que a gente viveu. Então, tipo
Mas
assim, os caras...
Tinha.
Esse que é o problema. O Cometil era julgado como o melhor zagueiro da base e pronto para jogar em época de pré-temporada. E quando a temporada começou, o cara que era o melhor já não tinha mais condição. E aí que eu falo, a pré-temporada precisa ser bem feita, o planejamento precisa ser bem feito. Porque um time que considera um zagueiro de base como o melhor e quando precisa não utiliza o cara por o cara não ter condição de jogar, é um time que não tem um planejamento bem feito. Passa muito por aí.
Não, com certeza. E emendando um pouquinho com o que o Guilherme falou e que o Pedro falou também, a FSG ela tem muito essa política da gente vender para poder comprar, né? Mas nessa temporada o que a gente viu foi quando abriu a janela, a compra só para dizer que comprou um zagueiro. E aí a gente trouxe Ben Davis, que a gente não viu durante essa temporada, não sei se a gente vai ver durante essa temporada, mas que acabou ficando aí no Liverpool, nem banco foi em alguns jogos, mas é parte da política da FSG de trazer alguém barato e que não tenha um salário exorbitante, mas não pensando no bem-estar dos outros jogadores, porque mesmo com um zagueiro contratado, a gente continua tendo que improvisar na zaga.
A diretoria com certeza precisa aprender com essas falhas, viu? Porque nós torcedores sofremos, em campo a gente vê claramente os caras sofrendo. A gente viu o Arnold nada confortável, a gente viu o Mané reclamando de não ter férias, a gente viu o Salah carregando o piano. Então, assim, são coisas que precisam ser ajustadas para que a gente consiga alguma coisa nessa temporada. Mas vou falar, eu tô otimista aqui, espero que essas coisas sejam resolvidas e vou te falar, com torcida é mais difícil os times encararem o Liverpool, viu? É mais difícil. Seja o City com seus 200 milhões em Kane e Grealish, seja o United com Sancho, seja o Leicester, seja o Chelsea, ainda assim eu considero o Liverpool um bom time. Mas isso não quer dizer que o Liverpool não precise contratar. É um ponta, um centroavante. Não adianta iludir que o Origi vai salvar quando a gente precisar. Não adianta se iludir com o Shaqiri. O Ox, a gente não sabe o que esperar do Ox. É uma bomba. O Keita é a mesma coisa, assim. Talvez seja a última temporada do Keita, porque também ninguém vai comprar. Então, assim, é bom...
O óxido do Keita, a gente já sabe o que esperar, né? Lesões.
É aí que tá. A gente precisa contratar. Então, seja... independente de quem vier, seja o Tielemans, seja o Renato Sanches, seja quem for, o Liverpool precisa encorpar esse elenco. Mas, ainda assim, eu considero o nosso time muito forte.
O grande problema que eu vejo é justamente em relação a isso, né? Muitos pontos abertos, muitas dúvidas, a gente não sabe como o Van Dijk vai voltar. Obviamente que jogar bola é igual andar de bicicleta, o cara não vai desaprender.
Sim.
O cara não é um dos melhores jogadores de uma temporada do mundo, e na outra, por conta de uma lesão, desaprende a jogar. A gente sabe que uma lesão no ligamento pode comprometer o desempenho dele. Tem a questão do Ibrahima Konaté, que eu acho que se vingar e se parar de se machucar, ele tem tudo para ser zagueiro titular.
Sim.
E formar uma das melhores, se não a melhor dupla de zaga do mundo.
E tem...
Talvez ali ao lado do Marquinhos e Sérgio Ramos. Mas também tem outras dúvidas, como por exemplo o próprio Firmino, que ao meu ver já tem umas duas temporadas que vem muito abaixo.
Sim.
Inclusive não somente em desempenho tipo de bola jogada, mas em questões físicas, papéis que ele vinha fazendo não consegue cumprir agora. Então assim, tem muitas dúvidas. Talvez as pessoas, ao nos ouvir, especialmente me ouvir, né, falam, puto, o cara é pessimista pra cacete, o cara parece que tá falando do Ibis. Mas é justamente por essas dúvidas, o Liverpool pode ser um 8 ou pode ser um 80, pode ser que a gente jogue demais, ou pode ser que até por questões que vocês já falaram anteriormente, questões de confiança, questões mentais, isso acabe atrapalhando o Liverpool. Mas fala aí, Pedro, inclusive eu tenho uma outra cornetada para fazer.
São dois questionamentos que eu faço. Um não é um questionamento, né, mas é bom a gente lembrar também do Gomes, que a gente não sabe qual é o Gomes que vai voltar e a solidez da nossa zaga passa muito pelo Gomes também, porque é importante que a gente tenha um zagueiro, no mínimo, confiável na reserva também, para a gente não ficar exposto quando o pior acontecer e se acontecer. Mas, além disso, eu queria questionar o porquê o Liverpool é inoperante nessas janelas de transferência. Eu até falei isso no Facebook, em geral veio caindo em cima de mim, mas o Leipzig fechou com o André Silva. É um centroavante, independente se é o nome ideal ou não para o Liverpool, o Firmino fazendo temporadas seguidas com péssimos desempenhos, independente se uma foi melhor que a outra ou não, já deveríamos ter ido atrás de alguém para essa posição. Então, assim, se o Leipzig já se reforçou com o André Silva, por que não um nome parecido com esse para pelo menos compor um elenco ali, alguém confiável, alguém que empurre a bola para dentro? É difícil de engolir esse tipo de inércia do Liverpool, da diretoria, porque no final das contas a gente sabe que o Origi não vai conseguir dar conta.
Sobre atacante, cara, o que se tem muito de informação sobre o Liverpool é que não vão atrás, não. Eles estão muito confiantes no Firmino. E aí tem outra situação, né? O Liverpool tem 3 atacantes voltando agora de empréstimos, que são o Harvey Elliott, que não é atacante, é ponta, mas considerado atacante. O Minamino e o Taiwan Oni, que até que enfim conseguiu o passe para poder jogar na Premier League, na Inglaterra e por aí. Até que, enfim, ele tá no Liverpool há uns 6, 7 anos e só agora conseguiu poder jogar na Inglaterra. E aí vamos pros fatos, né? Vamos pros fatos. Eu vou fazer a minha parte de citar a categoria de base jogadores do Luan Walsh, mas hoje eu não vou defender muito, não. Vamos pros fatos. Harvey Elliott, o garoto tem 18 anos de idade, ele não tem muita cancha profissional ainda. No Blackburn, muita gente falou, não, pô, ele encheu os olhos no Blackburn. Cara, ele jogou bem. Mas não muito longe ainda de um nível para ser jogador do Liverpool. 42 jogos, 7 gols, 11 assistências, em grande parte foram... Ele fez, acho que foram 3 gols, assim, que ganhou, recebeu a bola na cara com o gol aberto. O Minamino, 10 jogos no Sunderland, 2 gols. Foram 2 gols muito importantes.
Southampton,
perdão. Cara, o Sunderland, eu tava vendo a série hoje, ficou na minha cabeça. Foram 2 gols importantes? Foram. Mas não encheu os olhos. E aí tem um jogador que encheu os olhos, mas ninguém mais tem esperança que ele ganhe oportunidade no Liverpool, a não ser o retardado que vos fala, porque eu sou muito apaixonado pela base do Liverpool, que é o Taiwan Oni, que fez 22 jogos pelo Union Berlin, marcou 5 gols e deu 4 passes para gol, todos esses jogos entrando no segundo tempo. E aí tem detalhe, gol no Bayern de Munique, por aí vai. É um garoto com muita força física, é um cara que, vamos lá, comparado ao Origi, é um Origi que consegue driblar, que consegue manter a bola no pé, mas aí não é predestinado como Origi, né? E o que se diz muito, se fala muito, é que o Liverpool pro ataque tá muito na confiança de quem já tem e desses jogadores que estão voltando, Elliot, Minamino, e aí parece que nessa pré-temporada vão dar uma oportunidade pro Awoniyi ver se vai fazer alguma coisa para talvez levarem ele por um tempo e ver no que vai dar. Então esse é o fato pro ataque do Liverpool hoje. Infelizmente o Liverpool não prevê uma contratação no ataque, a gente vê isso até mesmo na mídia, né? Na mídia a gente só consegue ver o Liverpool falando de meio campista. E aí vem Saúl, Neuhaus, né, Renato Sanches. E realmente eu acho que meio campo é o pra onde o Liverpool mais precisa de jogador. Porque não dá pra confiar no Keita. E o Wijnaldum foi embora. Querendo ou não, o Wijnaldum tava meio mal, vindo meio mal. Tava, mas cara, era um meio campo, entendeu?
Então... O Liverpool precisa urgentemente reforçar o meio, né? Além de todas as posições que a gente já falou, o meio campo perdeu um titular, né? Então, independente se tem o Thiago ali, a gente precisa ir atrás. Dizem que vamos vender o Grukic. Tem também o Jones também, que a gente não sabe o quanto ele vai ser utilizado. Ele foi muito utilizado, mas em uma parte final da temporada ele ficou esquecido. Então, a gente não sabe se o Ox vai ser usado como meio ou como ponta, que é triste. Mas o Keita também, a gente não pode dizer que ele será utilizado. Então, a gente precisa reforçar o meio campo. E muito se fala em Tielemans, se fala em outros jogadores, mas precisamos ir atrás de alguém, isso é certo. O Liverpool precisa contratar e para ontem, porque a pré-temporada já começou.
Não, o Liverpool precisa contratar para ontem, especialmente diante dos jogadores que a gente tem, né? Inclusive é uma crítica que eu, porra, vamos falar aqui, caralho, o Michael Edwards é o gênio das contratações, coisa e tal, como é que o cara usa cornetar as contratações, mas uma crítica que eu tenho pontual em relação a isso é por que contratar tantos caras que são propensos a lesões? Se a gente olhar hoje no nosso elenco, eu acho que assim, quando o jogador ele é muito acima da média, beleza, não vou falar nada, que nem o Thiago, acho que tem até uma mística em cima dele, ele não se machuca tanto quanto falam, mas puta que pariu, né? É um cara muito acima da média, beleza, justifica. Agora, a gente olha pro nosso elenco, o próprio Ibrahima Konaté, que apesar... Beleza, eu considero essa contratação uma excelente oportunidade de mercado pelo valor pago nele, pelo potencial e pela idade. Mas quando a gente olha para contratações tipo o próprio Ox Chamberlain, que é um cara que sempre teve histórico de lesão, o próprio Matip também, que sempre teve histórico de lesão, talvez nunca tenha conseguido uma sequência muito grande na carreira, o próprio Shaqiri. Então assim, eu acho que o Liverpool precisava mudar isso e não somente contratar jogadores jovens com potencial de desempenhar bem, de evoluir, ou até potencial de venda. Acho que na última temporada a gente perdeu algumas oportunidades muito boas, como é o caso do Suárez, Thiago Silva, jogadores que viriam a custo zero, entre aspas, né? Óbvio, teria que pagar uma luva um tanto quanto generosa, mas que não precisaria de uma multa de rescisão, não precisaria quebrar um contrato. Enfim, eu acho que o Liverpool precisa estar um pouquinho mais atento às oportunidades. E na própria Eurocopa a gente viu alguns jogadores desempenharem bem, como é o próprio caso do Doku, o ponta lá da Bélgica, o próprio meia Locatelli, jogadores que ainda não estão tão em alta, e o Liverpool acho que teria ou deveria ter condições de contratar esses jogadores, né? Tem o próprio Daka que foi pro Leicester, que também é um atacante muito bom.
Não é possível que o Liverpool não consiga ir lá no Sassuolo e contratar um jogador, né?
É isso que eu falo, né? Não é possível que o Liverpool tenha que vender 3, 4 jogadores para contratar um jogador do Sassuolo, com todo respeito ao Sassuolo, que tem feito campanhas muito boas. A Série A agora, a gente sabe que os times italianos não passam por uma fase financeira muito boa, óbvio que ninguém passa, mas os times da Série A têm sofrido quanto a isso. Então, assim, o Liverpool, quando a gente fala de críticas em relação à contratação, a galera fala, meu, como é que vocês ousam criticar a contratação? Mas ninguém é perfeito, eles também estão sujeitos a críticas, e acho que é justamente isso, às vezes é coçar um pouquinho o bolso. Óbvio que a gente não espera que o Liverpool vá e tire o Mbappé, pague mais de 100 milhões, contrate jogadores com salário altíssimo, multas altíssimas, que a gente sabe não é do perfil do Liverpool, mas assim, ao menos contratações pontuais, né? Um time com aspirações tão grandes não precisa ficar dependendo de jogadores que são propensos a lesões, e muito menos ficar improvisando a temporada inteira.
Ô, Guilherme, vale lembrar que tu falou do grande nome da quinta série belga, né, o Doku. Ele era pra ter vindo pro Liverpool, né, na categoria de base, né. O Liverpool tentou, daí de última hora, com quase contrato assinado, o Liverpool desistiu porque disse que o garoto não tava cumprindo com as expectativas do clube, né, dos olheiros do clube. E, bom, vamos finalizar esse episódio, já tá com bastante tempo de episódio. Júlia, pra ti, quem vai ser a promessa da temporada do Liverpool? A grande revelação, o destaque fora dos que a gente já sabe que são destaques.
O pessoal falou aí anteriormente sobre o Harvey Elliott, mas eu queria trazer aqui um outro destaque. A gente vai ter agora uma chance de um garoto da base chegando para o time titular, para o time mais 23 aí, que é o polonês, o Mateusz Musialowski. O pessoal tem apelidado ele de Messi da base do Liverpool, um menino de 17 anos que fez 12 gols nos 25 jogos que ele atuou pelos Reds aí na última temporada. E tá aí fazendo a pré-temporada com o time principal. E vamos ver o que ele tem a apresentar aí pro time.
É bom a gente ficar de olho. Acho que a minha expectativa tá toda voltada pro Elliot. É um jogador que eu gosto, o estilo de jogo, a ousadia dele. E eu acho que pode ser a surpresa da temporada. Mas eu gostaria que a gente ficasse de olho no Diogo Jota. É um cara que fez a sua primeira temporada. Teve os seus altos e baixos, chegou a roubar a titularidade do Firmino, machucou numa burrice do Klopp e acabou tendo uma primeira temporada bem constante. E eu gostaria que a gente ficasse de olho, porque a gente não sabe muito bem o que esperar desse cara, mas eu acho que tem tudo para ser um dos destaques do Liverpool. Mas na revelação, Harvey Elliott, com certeza.
Ah, não sei se dá pra pintar o Jones como revelação, né? Até porque já foi bastante titular em alguns jogos.
Acredito que dá.
Sim. Mas eu acho que dá sim. Ah, então, meu voto tá válido. Eu acho que ele vai roubar a cena nessa temporada. Eu acho que ele me surpreendeu, inclusive. Ele sempre foi um jogador muito talentoso. Falavam que ele era um pouco mascarado, um pouco marrento demais na base. Tal, apesar de ter uma altura muito boa, é ideal para o meio campo, que consegue se impor fisicamente na parte muscular, digamos assim, ele deixava um pouco a desejar, talvez na atitude, mas essa última temporada me chamou a atenção dele, e talvez ele ocupe essa vaga aí do Hinaldo. Muito provavelmente ali a gente vai jogar com o Fabinho, Thiago e Rendo, mas a gente sabe que são jogadores que contam com algumas lesões, talvez até dependendo do adversário. Então acho que a minha promessa para essa temporada vinda da base vai ser o próprio Jones.
Bom, e para terminar, antes de tudo eu queria dizer para vocês que vocês esqueceram de um grande nome que tá de volta ao Liverpool, né? O cara acabou de voltar de um empréstimo onde ele fez 5 jogos e teve 3 clean sheets, que é o nosso monstro Loris Karius, voltando do União Berlim. Fiquei triste que ninguém comentou sobre o nosso monstro Loris Karius. Mas enfim, vamos puxar sobre a promessa, cara. Eu acho que eu sempre fui muito fã da base, tem até figurinha minha, usa a base, mas eu acho muito legal o Jay Kane e o Lytton Clarkson, que foram para a pré-temporada. São dois jogadores que chegaram a irem até para banco em Champions League. São jogadores interessantíssimos da base do Liverpool. Embora nenhum dos dois tenha muita força para realmente chegar nessa temporada, eu acho que dá para a gente ficar de olho que pode ser que alguém que pinte um deles ali num banco permanente da Premier League. Mas a grande revelação para mim, embora eu critiquei antes, falei que não é suficiente o Harvey Elliott, Eu acho que ele vai queimar minha língua ainda. Ele é o tipo de jogador que queima a língua de qualquer pessoa que fala mal, sabe? Eu tô numa pequena esperança de que ele queime a minha língua, o Harvey Elliott, de ser suficiente, ser um jogador de banco que vai entrar com bastante frequência e que vai dar conta do recado, né? Então eu fico ali por conta do Harvey Elliott e dos Jake, dos dois jogadores que pode ser que pintem de vez em quando ali, um Jake Kane e um Lytton Clarkson, que podem ser bem interessantes pro Liverpool nessa temporada. Então é isso, acho que para um primeiro episódio da segunda temporada, após muito tempo que a gente não fazia um episódio do podcast, acho que tá ótimo, né, gurizada?
Com toda certeza, mano. Convido todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, @livrefcbr. E estamos de volta e voltamos para ficar, assim como o Van Dijk, nosso Deus.
Valeu, galera, sempre é um prazer estar aqui cornetando junto com vocês. Estava com saudade dessa oportunidade de 30 minutos para poder papear um pouquinho sobre Liverpool e trazer nossa visão de Liverpool para vocês. Até a próxima oportunidade. É isso aí que o Pedro falou, sigam a gente nas nossas redes sociais. Valeu!
Valeu, pessoal! Como o Pedro disse, acompanhe as redes sociais, sempre tem crônica, tem texto, tem nota de partida. Voltando à pré-temporada, a página pega fogo, então a gente espera a presença de vocês. E muito obrigada pela oportunidade de estar aí falando um pouquinho desse time maravilhoso.
Ah, e só para deixar aqui um breve comentário, por mais áudios da Júlia cantando aí, por favor, viu?
Sensacional. Então é isso, gurizada. Ficamos por aqui. Que todos sigam as nossas redes sociais no Twitter, no Facebook e no Instagram, @livefcbr, que é a Liverpool FC Brasil, a página oficial da OLSC São Paulo. E também acessem nosso site nuncacaminharasozinho.com. E cada vez mais estamos nos reestruturando para voltar 100%, voltar com muitos textos para vocês, que eu já recebi muita mensagem, muita reclamação cobrando a volta do nosso site, a volta do podcast, e o podcast a gente cumpriu. Estamos de volta. Até a próxima, e lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos.